As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias neste alargado das 13. Foi inaugurada esta quarta-feira, 10 de agosto, a reabilitação do Largo do Rocio em Urqueira, Conselho de Orém. A requalificação do Largo resultou na revitalização de toda a envolvente do edifício sede da Junta de Freguesia de Urqueira, a construção de uma praça central, na qual foi instalado um palco para espetáculos, um parque infantil, entre outros elementos, como referiu na ocasião o Presidente da Junta de Freguesia de Urqueira, Orlando Cavaco.
É um espaço pensado para toda a família e é um espaço que testemunha a história da nossa terra e vivencia a nossa riqueza natural. Este projeto envolveu a instalação de um parque infantil para os mais novos e novas zonas de lazer e convívio para todos. É, no fundo, um parque ou um espaço intergeracional. Foi criado um pequeno parque de merendas arborizado, ao fundo, atrás de nós, onde estão disponíveis vários equipamentos fitness, possibilitando às pessoas a prática de vários exercícios físicos e a criação de hábitos de vida mais saudáveis. Este palco, ao ar livre, onde estamos agora, vai permitir a realização de espetáculos e eventos, apoiar a atividade cultural e fomentar o movimento associativo. Com esta intervenção, quisemos também dotar, finalmente, a sede da Junta de um acesso para pessoas com mobilidade reduzida, algo que não existia. Ficou também assegurada a interligação entre a nova praça, o edifício da Junta, a extensão de saúde e o espaço envolvente.
O Presidente da Assembleia Municipal de Orém, João Moura, deu conta depois da importância desta intervenção que, como referiu, dignifica a população da freguesia de Urqueira.
E estes trabalhos são importantes por várias razões. Primeiro porque o objetivo principal deles é buscar o bem-estar das populações onde eles se inserem. E, portanto, o objetivo principal deste espaço, como foi dito e bem aqui pelo Sr. Presidente Junta, é que a população de Urqueira se sinta confortável, possa desfrutar de um espaço que é de todos. Com dinheiros municipais, passam a ter usufruto todos os habitantes de Urqueira, que podem, desde os mais novos, as crianças que têm equipamento para brincar, mas também os mais velhos, que têm alguns equipamentos favoráveis à saúde, nomeadamente para a manutenção física. E este espaço aqui, com muita dignidade, onde estamos todos sentados, neste final de tarde, muito aprazível, e dizia-vos, portanto, da importância deste espaço, do embelezamento do espaço urbano, do espaço público, que durante muitos anos, isto não é crítica, não entendam isto como uma crítica, entendam isto como uma evolução natural das coisas. Hoje, ser-se Presidente de Junta, e estão aqui vários, é muito mais exigente, porque as populações também são mais exigentes. Antigamente satisfaziam-se com o passeio, com a berma, com as valetas limpas e com o alcatrão, que era aquilo que fundamentalmente era exigido no desempenho das funções de um autarca local, daqueles que estão mais próximos das populações. E é de louvar o trabalho e a dignidade com que o Orlando Cavaco tem desempenhado as funções em Urqueira e que, com esta expressão urbana que está aqui, de valorização do seu território, da sua urbanidade, queria felicitá-lo e testemunhar aqui, agradecer aquilo que ele faz em prol da população de Urqueira.
Em encerrar, o Presidente do Município de Orém, Luís Miguel Albuquerque, falou da intervenção como um momento importante para todo o Conselho, lembrando o investimento que o Município tem levado a cabo no Conselho de Orém na requalificação de diferentes espaços.
É um momento importante para a freguesia de Urqueira, é um momento importante para o Conselho de Orém, porque nós, desde que assumimos funções executivas no órgão municipal, temos procurado ser justos e equitativos na distribuição do investimento municipal. Nem só as grandes cidades, nem só as grandes freguesias têm tido investimento. E este investimento aqui, que hoje estamos aqui a inaugurar a Urqueira, é a prova disso mesmo. Depois de Alboritel, onde também requalificámos toda a zona envolvente a junta de freguesia de Alboritel, depois de também na Sandoeira termos feito um arranjo de um jardim que estava devoluto, depois de aqui Urqueira ainda iremos também inaugurar muito em breve também nos Tocinhos um novo largo, um novo arranjo urbanístico. Isto para vos dizer que temos procurado olhar para todo o concelho da mesma forma, porque para nós todos os habitantes do concelho são importantes. Os de Fátima, da Freixenda, de Orém, de Espite, de Urqueira, são todos iguais para nós. E por isso, este investimento que foi aqui possível realizar, um investimento na ordem dos 400 mil euros, que, na nossa opinião, na minha opinião, muito dignificam este espaço, muito dignificam a junta de freguesia e muito dignifica Urqueira.
Rádio Web, a primeira a informar.
A militar que estava desaparecida desde 1 de agosto foi encontrada a deambular pelo Cacém. Vanessa Couto, a militar que presta serviço no Presídio Militar de Tomar e que estava desaparecida desde 1 de agosto, foi encontrada no Cacém, Lisboa. Assim aconteceu nesta quarta-feira, sendo que a jovem estava a deambular pela rua quando foi reconhecida por um elemento da Polícia de Segurança Pública. O Correio da Manhã refere que a militar não apresentava um discurso coerente, nem tampouco conseguiu explicar os motivos pelos quais ali se encontrava.
Rádio Web, a primeira a informar.
A deposição na via pública e junto aos contentores de lixo dos chamados monos e detritos de pequenas obras mereceu uma chamada de atenção do vereador Luís Francisco, do PSD, na reunião do Executivo Municipal de Tomar. Luís Francisco defendeu uma ação célere do município e mais informação junto do cidadão. Na resposta, o vereador Helder Henriques começou por lembrar que está disponível nos contentores de resíduos indiferenciados toda a informação necessária para a recolha gratuita de monos.
Há 2 anos foram elaborados uns autocolantes e colocados nos contentores dos resíduos sólidos urbanos com a indicação dos contactos para a recolha de monos, resíduos verdes, resíduos de construção e demolição, papel e cartão. Portanto, é um autocolante azul que está colocado nos contentores dos resíduos indiferenciados e posso-vos dizer que, portanto, a recolha é feita porta a porta através do contacto, feito um contacto prévio para 808-201-567 ou então para monos@cm-mar.pt. Também pode ser feita a entrega no Ecocentro de Santa Cita nos horários de segunda a sábado, das 9 às 16, com um contacto prévio para um número 910-159-964. Relativamente aos outros resíduos, os resíduos de construção e demolição, também podem ser entregues no Ecocentro de Santa Cita, porque há lá um contentor, precisamente para evitar que as pessoas que fazem pequenas obras em casa coloquem os RCDs, os resíduos de construção e demolição, nos contentores, ou então os abandonem aí pelos caminhos e pelos pinhais onde muitas vezes encontramos este tipo de resíduos. Dizer-vos que o contacto para os monos é feito aqui para o serviço, é agendado uma data e hora para a recolha dos monos, mas convém lembrar que os nossos serviços não fazem a recolha de monos na residência. Portanto, os monos têm que estar em local de carregamento no espaço público para ser feita a recolha. Portanto, os serviços não vão fazer limpeza de monos no domicílio do munícipe. Portanto, em situações destas, o mono tem que estar em local para carregar no espaço público.
A Presidente Anabela Freitas aproveitou o tema para lembrar que cabe não só ao município, mas também aos munícipes cumprirem a sua parte neste processo, ou seja, colocarem o lixo, os indiferenciados e os monos nos lugares certos.
Apesar de haver este serviço, e que é gratuito, as pessoas continuam a colocar resíduos junto aos contentores. Nós temos uma carrinha que todos os dias, é óbvio que a cidade, estamos a falar de cidade agora, eu já lá vou ao conceito, estamos a falar de cidade agora, e a cidade tem parte rural e parte urbana, não é? E, portanto, não podem andar todos os dias a passar no mesmo sítio, não é? Que todos os dias sai para retirar precisamente esses monos, esses resíduos que estão fora dos contentores. E, portanto, este é um serviço diário. Algumas juntas de freguesia, também aquelas que, porque nem todas, coitadas, têm carrinhos de caixa aberta, não é? Algumas juntas de freguesia também já estão a fazer isso nas suas freguesias. Agora, as pessoas também têm que fazer a parte delas. Deixem-me dar-vos um exemplo que aconteceu, que eu da janela da minha casa vejo, estão dois contentores de indiferenciados cheios de cartão. E a 20 metros desses contentores estão ecopontos para despejar o cartão. Ou seja, aquelas pessoas que querem ir despejar o lixo no contentor certo, chegam lá e têm o contentor cheio de cartão. As pessoas também têm que fazer um bocadinho a sua parte. É certo, podemos fazer campanhas a divulgar mais o número. Agora, também não pode acontecer, como acontece, os nossos trabalhadores chegarem cá, a pessoa diz, telefona para cá e diz, olha, é um frigorífico e é isto. E então agendam mais serviços para aquela manhã ou para aquela tarde, não é? Quando chegam lá, é quartos inteiros, cozinhas inteiras, e quer dizer, todo o trabalho que estava agendado para esta manhã ou para esta tarde fica prejudicado, não é? Portanto, as pessoas também têm que haver aqui temos que nos encontrar a meio caminho, ok? Aquilo que é a parte pública tem que funcionar, mas também aquilo que é que cada cidadão também tem que ter tem que ter consciência naquilo que está a produzir e colocar os resíduos nos locais certos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo viu recentemente serem aprovados dois projetos de sustentabilidade energética e de combate às alterações climáticas que foram candidatados a fundos europeus no âmbito da Médio Tejo 21, Agência para a Energia do Médio Tejo. O vereador João Gomes, do município de Abrantes, que tem a seu cargo a gestão da Médio Tejo 21, dá conta desta aprovação dos dois projetos, com destaque para a mobilidade na região.
Um dos projetos que nós temos, que é o Y2 Market, é um projeto a nível de rede de circulação. O que é que nós estamos aqui a falar? Toda a gente sabe, por exemplo, que nós temos um transporte que é o Link, que faz ligação entre vários pontos de concelhos do Médio Tejo, e o que nós candidatámos e que foi aprovado e que tem um valor de financiamento de 323 mil euros e que vai ter um prazo de 36 meses, estamos a falar de 3 anos, que é nós poderemos adquirir um autocarro de hidrogênio para fazer esse transporte. Além desse trabalho, que não é só a contratação, isto vai nos permitir trazer toda uma cadeia de valor para a nossa região. Porque o autocarro depois vai ter que ter abastecimento e esse abastecimento vai trazer outros investimentos que terão de ser feitos para também a ser desenvolvidos aqui nesta região. Isto depois tem uma cadeia também de conhecimento muito importante, porque, por exemplo, o programa de trabalho tem 7 programas, que é um que é a gestão e a coordenação, o outro que é o sistema de produção de gestão de hidrogênio verde, outros que é o transporte do hidrogênio, outros que é a utilização do industrial do hidrogênio, utilização do hidrogênio na mobilidade, que será a nossa competência, porque é essa que nós vamos trabalhar, plataforma de intercâmbios de conhecimento e cooperação de comunicação e divulgação da aceitação ao público. Acaba por ser uma cadeia de valor que vai gerar aqui no nosso território e, sobretudo, com a preocupação ambiental, que é, em vez de termos um carro a gasóleo a fazer este trajeto, poderemos ter um carro a hidrogênio, que sabemos que será também o futuro. A eletricidade não vai dar resposta, não vamos ter só carros elétricos, porque a produção de energia de elétrica, se toda a gente tivesse um carro elétrico, era insuficiente e iria dar o colapso todo o sistema, por isso o hidrogênio será o futuro, e é para isso que estamos a caminhar, e é para isso que nós também queremos ser pioneiros nesse sentido.
João Gomes deu ainda conta do segundo projeto aprovado no âmbito desta iniciativa, este no valor de 145 mil euros e dirigido às boas práticas ao nível das florestas.
O segundo projeto tem o nome do Resist, terá uma duração de 5 anos, terá um investimento de 140 mil euros e vai envolver 12 regiões da União Europeia. Vulneráveis a nível de clima, que vai adaptar aqui, sobretudo, boas práticas e aumentar a sensibilização de boas práticas a nível de alterações climáticas e nessa área o que nós vamos desenvolver o nosso, é um setor específico, que é a nível da nossa floresta. É uma melhor adaptação da nossa floresta e por boas práticas praticadas em toda a Europa. Nós sabemos que é o problema dos incêndios e uma das coisas que nós estamos a trabalhar e que vai também ter aqui um programa de trabalho, que são quadros de referência de mostradores, plataforma de colaboração de trabalhos em rede, demonstração de atividades de germinação e inovação de resiliência climática, comunicação, divulgação e transformação através da inovação social, gestão de projetos e coordenação e relações políticas. A nossa área para o Meditejo, não só por Abrantes, mas por toda a nossa região do Meditejo, um dos problemas que nós temos é o ordenamento da nossa floresta e as boas práticas para evitar os incêndios, e sabemos também que os incêndios provocam alterações climáticas com a emissão de CO2 para o nosso planeta. E isto é as duas áreas que nós candidatamos, que neste momento sabemos que foram aprovadas e que vamos trabalhar agora num prazo, uma de 3 anos, outra de 5 anos. Uma é uma gestão mais prática, que é implementar um projeto e desenvolvê-lo. O outro estará numa base de estudo e desenvolvimento, claro, com depois todos os parceiros também a nível do Conselho e da Região, nós, as GIFs, as AEGPs, todas essas entidades que já trabalham no terreno, para desenvolver um estudo para depois ser implementado no terreno nestes dois setores.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município da Ferreira do Zêzer vai promover no mercado municipal, de 12 a 14 de agosto, o evento Viver Ferreira do Zêzer. A iniciativa integra o de Panicar, Feira de Petiscos, a Mostra Industrial, Comercial e de Artesanato do Conselho de Ferreira do Zêzer e a Feira do Livro. A abertura do certame irá ocorrer pelas 19 horas de sexta-feira e contará com a presença da Ministra da Agricultura e da Alimentação, Maria do Céu Antunes, que visitará os stands das empresas, artesãos e coletividades presentes. Neste momento serão ainda assinalados os 10 anos do recorde do Guinness do maior omelete do mundo. A iniciativa tem, entre outros atrativos, também a presença de atividades culturais. Durante os dias haverá a presença de grupos de concertinas, filarmónicas e ranchos folclóricos ferreirenses. Para além dos artistas locais, marcam presença Miguel Gameiro e a Banda T, na sexta-feira, dia 12 de agosto, João Pedro Paes e a DJ Isabel Arrojo, no sábado, dia 13 de agosto, e os Trângulo Mango, António Cassapo e Tiago Barbosa, no domingo, 14 de agosto.
Rádio Web, a primeira a informar.
Depois da apresentação em julho último, no Complexo Cultural da Levada em Tomar dos Novos Vinhos Brancos e da Nova Imagem, a adega Casal Martins promete, nos próximos tempos, trilhar novos caminhos no setor, apostando numa gama de brancos e tintos produzidos com castas da região, mas também novos vinhos que resultam da utilização de castas produzidas noutras regiões vinícolas do país. Um primeiro exemplo disso foi o lançamento recente de um vinho verde elaborado com uvas da casta Alvarinho, vinificadas em Amarante. Anca Martins, o rosto da adega Casal Martins, deu conta à Hertz desta estratégia que, como referiu, pretende diversificar a oferta dos vinhos comercializados pela adega.
Temos o vinho branco que foi feito em 2021 numa das adegas em Amarante, na região dos vinhos verdes. Portanto, compramos lá as uvas. Foi uma escolha nossa, um Alvarinho Azal. É um casamento um pouco fora da caixa, não lhe posso dizer precisar se existe mais algum, eu não conheço, desconheço, mas foi um blend um bocadinho arriscado, que saiu muito bem. Vamos continuar com ele. Portanto, compramos lá as uvas, vinificamos na região dos vinhos verdes. E entrou na gama da Dona Anca. E claro que Dona Anca vai ter novidades à frente, porque acho que uma das apostas da adega foi e vai ser. Estamos sempre a trabalhar na nossa região, para nós é muito importante, estamos cá e para não dizer, não é? Para mim é uma das melhores regiões do país, peço desculpa, não é para ofender, mas só. Mas diversificar. Temos um bocadinho diversificar os produtos da adega. Eu acho que trazendo novidades neste sentido e trabalhando com as outras regiões é bom. Não desvalorizar a região, não é? A nossa região, mas trabalhar com as outras regiões é muito importante. Precisamente por causa também das minhas idas e as minhas visitas às outras regiões. Fiquei encantada e acho que é possível fazer este intercâmbio entre regiões. Hoje foi os Vinhos Verdes, amanhã talvez seja da Tavara Barosa ou Beirada, não sei, sabemos. Mas acho que é bom.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Conselho de Tomar está em risco muito elevado de incêndio. Assim será até domingo, pelo menos. A indicação é do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que aponta um índice de risco de incêndio muito elevado para o Conselho de Tomar, assim como para quase toda a globalidade do Médio Tejo. A exceção é Torres Novas, que se fica pelo patamar elevado. Ou seja, convém colocar em prática um conjunto de conselhos, face às condições atmosféricas em curso, desde logo ter presente que a realização de queimas de sobrantes está proibida no Conselho de Tomar, pelo menos até outubro. Os infratores podem responder pela prática de crime de incêndio. Recorde-se ainda que o uso do fogo em espaços rurais é proibido, salvo nas zonas destinadas ao efeito. E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.